Olá, amigos e parentes. Aqui é Juliana Albuquerque, do Povo Baré, comunicadora indígena da Rede Waiuri. Você está chegando ao último episódio da série Cuidadoras Ancestrais, Elos entre a Cidade e a Floresta pela Justiça Ambiental, realizado e produzido pelo Nós Mulheres da Periferia e Rede Waiuri de Comunicação Indígena do Rio Negro, Amazonas.
Oi, gente, aqui é Samaya Oliveira, do Nós Mulheres da Periferia. Como a Juliana acabou de dizer, nós chegamos ao final da nossa série. A série, inclusive, que inaugurou o novo formato do Conversa de Portão. Só para você não esquecer, a partir de agora teremos um compilado de informações sobre um tema específico. A série Cuidadoras Ancestrais tem o apoio do Fundo Puentes, através do edital Narremos La Utopia, que em sua quarta edição convida a imaginar futuros a partir da justiça ambiental.
Se você não ouviu aos episódios anteriores, eu recomendo muito que ouça. Conhecemos mulheres que têm no seu dia a dia o cuidado com a terra e com as próximas gerações, na arte, na alimentação e também na questão do lixo. Hoje, você conhece Franci Baniwa e Franciele Silva, dois olhares sobre o lixo.
Sou a Fran, sou Francineia Fontes, conhecida também como Franci Baniwa. Sou uma mulher indígena, da comunidade de Assunção do Içana, terra indígena do Rio Negro. Também sou pesquisadora, também sou liderança, mulher, mãe, sou filha.
Franci Baniwa nasceu e cresceu na comunidade indígena Assunção do Içana, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Atualmente é doutoranda em antropologia e também se dedica ao projeto Amaronai Itá, formado por mulheres indígenas e não indígenas que produzem absorventes ecológicos. A ideia é oferecer dignidade menstrual e gerar renda para as mulheres da região.
Aí a gente voltou e conseguiu esse espaço aqui no centro, com a última prestação que ele tinha, a última parcela do seguro-desemprego, a gente deu entrada em uma carroça. É R$1.400 uma carroça, é bem caro. Eu estou trabalhando mais com os clientes que eu conquistei ao longo desses 4 anos e com o aplicativo do Cataqui, que foi que me deu visibilidade, né, que foi pelo aplicativo que eu aprendi a trabalhar e ter contato com clientes e poder ter uma cartela de clientes, pessoas com quem eu posso contar, estando ou não trabalhando naquele dia, sabe? E agora eu espero melhorar muito com a carroça elétrica que eu estou para pegar, graças a Deus.
Já na capital paulista, a catadora de materiais recicláveis Franciele Silva também tem preocupação cotidiana com o lixo. Antes de se tornar catadora, passou por diversas situações. Foi auxiliar de limpeza, trabalhou com telemarketing, se tornou dependente química e foi privada de liberdade após uma acusação de venda de drogas. Para ela, a carroça foi o que a fez sair das ruas e ganhar o seu próprio sustento. Segundo dados do Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, com 11,13 milhões de toneladas. A gente só fica atrás dos Estados Unidos, China e Índia. Mas o que talvez não seja assim tão explícito é o fato do lixo ter ligação direta com as mudanças climáticas, as emissões de carbono e com o aquecimento do planeta. Esse número absurdo já explica a importância da reciclagem, né? O descarte e a reutilização correta dos materiais reduz parte significativa da produção do lixo plástico, o que já ajuda a evitar o aquecimento global ainda mais acelerado. As catadoras e os catadores de materiais recicláveis são profissionais que prestam serviços climáticos para a nossa sociedade. Este é o trabalho que apoia grandes empresas, por exemplo, a reutilizarem o que já foi extraído da natureza, como o petróleo. Também ajudam a diminuir o uso de energia nas indústrias e evitar que quantidades maiores de resíduos acabem em lixões ou aterros, aumentando a emissão de gases do efeito estufa. Mas vamos lá, ao mesmo tempo em que este é um trabalho tão fundamental, ainda tem quem insista em desrespeitar, desvalorizar e nem se dispõe a aprender a reciclar da maneira correta. Assim fica difícil, né? A Fran conversou com a nossa repórter, Amanda Stabile, e contou as dificuldades para sobreviver. Ela também compartilhou com a gente a consciência que desenvolveu ao longo dos últimos anos sobre a importância do seu trabalho.
Sabe, a carroça me trouxe muito benefício, me trouxe muitas dores também, não vou...
Físicas, né? Inclusive, né?
Sim, eu vou ter que passar por cirurgia, por tanto peso que eu carrego, por ser mulher, né? A gente teve filhos, eu tive partos normais. Então, eu vou ter que passar por um procedimento médico, inclusive, pelo meu trabalho. Mas se não fosse esse trabalho, hoje eu estaria morando na rua de novo, com toda certeza. Eu acho que, assim, é um trabalho muito digno, que em outros países você é considerado um herói, por você estar limpando a sua cidade, limpando o planeta, que não tem mais aonde colocar lixo. Sabe? E é uma profissão que, no futuro, eu acredito que pessoas que estejam estudando hoje engenharia ambiental vai se dar muito bem, porque a palavra de hoje é sustentabilidade. Não dá mais para ficar produzindo lixo e achando que está tudo bem, sabe? E quem tem uma consciência disso foi através também da carroça que eu criei uma educação, sabe? Que hoje eu não cato meu lixo, eu não jogo mais em qualquer lugar. A minha filha está sendo educada de uma forma que as outras não foram.
Já para a France, a ideia para criar o projeto de absorventes ecológicos surgiu durante a visita a uma comunidade, quando ela viu uma mulher pendurando um absorvente de pano. Ela explica que um dos objetivos principais do projeto é diminuir o lixo nas comunidades, o que inclui os absorventes descartáveis, mas também tem uma preocupação de cuidar melhor do corpo de quem vai utilizar. Juliana Albuquerque, comunicadora da Rede Wayuri, foi quem esteve na comunidade para bater este papo.
E do nada ela já usava um absorvente de pano há muito tempo, né? E a gente não sabia da existência dessa tecnologia, né? E, por curiosidade, elas penduraram, a Júlia, né, pendurou. E as mulheres começaram a perguntar o que, que era aquilo, porque, de fato, tinha um formato de absorvente, né? Aí uma veio me perguntar e eu perguntei da Júlia o que, que era isso. Aí ela falou que era absorvente de pano. Aí depois ela mostrou e a gente viu que, de fato, era um absorvente de pano que não causava alergia. Aí as mulheres quiseram saber mais, né? Pegar, saber mais onde elas compraram, se elas poderiam fazer artesanato para comprar. Só que no site é muito caro, né? Cada unidade sai muito caro. E ela vê um pacotinho de 5, né? O noturno, o médio, o normal, aqueles protetores, vem 5. Do cuidado com o corpo da mulher, por como que surgiu a menstruação, que não era apenas só confeccionar o absorvente para não gerar muito lixo, mas era um contexto todo do cuidado, da proteção, envolvendo raízes, plantas, benzimento, defumação. Então, era uma construção de um projeto importantíssimo, né, ao nosso ver em relação ao que estava acontecendo. Porque nas comunidades, às vezes, elas jogam absorvente, o cachorro vai lá, ainda faz aquela sujeira, expõe aquele sangue todo. Então, era pensar sobre isso, né? Sobre essas alternativas. Ela vai estar colaborando se ela passar a usar o absorvente de pano, né? Essa questão de diminuição de lixo, da exposição, ela entender que ela, a partir do momento que ela está menstruada, ela tem poder de causar uma doença para outra pessoa. Então, todo esse contexto todo do cuidado.
E aí, Fran, vocês acreditam, ou você, né, a comunidade acredita que isso pode ajudar no meio ambiente, na preservação da natureza, né, nesse todo o contexto que você vem falando do projeto?
Pô, se a gente deixar de usar absorvente descartável, a gente vai estar contribuindo uma coisa enorme para o solo, para a floresta, para o mundo todo, né? Porque a gente vai estar ajudando, nem que seja 0,5%, mas a gente vai estar somando com pessoas que têm essa iniciativa de não gerar o lixo, né? Porque eu estava até falando, dando um exemplo assim, para as mulheres de Assunção antes desse projeto, né? É que meu pai tinha um comérciozinho, ele tinha levado um absorvente descartável, assim. Era uma caixa. E eu estava falando assim, depois não tinha nenhum. Imagine quantos absorventes. Vem 5, né? Em um pacotinho. E ele tinha levado um pacote, o quê? Os 200 absorventes. Eu falei, e onde estão esses 200 absorventes? Então, levar esse olhar do uso, da produção, e pensar nessa alternativa do uso do absorvente de pano, que você só vai lavar no seu baldezinho, lava, estende, enrola de novo a próxima, você só tira e usa de novo. Então, a diferença entre ações e atitude das mulheres de pensar que elas são protetoras da floresta, que são protetoras, que são ativistas, que estão nessa causa para dizer, acho que está na hora de a gente... O que eu, como mulher, pelo menos a gente como mulher, a gente vai estar cuidando e protegendo do território que a gente está a partir de não usar o absorvente descartável?
O racismo ambiental ocorre por diferentes razões. Discriminação intencional e não intencional na instalação de depósitos de resíduos, por exemplo, a aplicação desigual de leis ambientais e a exclusão da população negra, mulheres e outros grupos minoritários dos processos de decisão. As cuidadoras ancestrais que entrevistamos até aqui mostram como estão preparadas para encontrar saídas para problemas complexos. E nós acreditamos que uma nova compreensão de futuro passa pelo diálogo entre diferentes gerações e diferentes territórios. Ouça só o que a Franci e a Fran têm a nos dizer sobre o nosso passado e o nosso futuro.
A gente falou um pouquinho sobre o papel, né, das catadoras para ajudar o meio ambiente. Eu queria saber, assim, para você, o que é a crise climática? E como você acha que o seu trabalho contribui?
Bom, a crise climática é o desmatamento, né? Que a gente sabe que é o problema que a gente está passando, que a gente tem um pulmão do mundo. E que muitos e muitos países não têm. Né? A gente luta hoje, não é contra o poder público, a gente não está querendo visibilidade do poder público. A gente quer visibilidade das grandes marcas geradoras desses resíduos. Porque a gente sabe que a gente tem que alcançar eles. A mudança climática vai acontecer a partir do momento que esses grandes geradores de resíduos entendam. E a mudança climática só vai acontecer quando existirem leis de responsabilidade, sabe? Porque a responsabilidade do catador a gente já faz sem nenhum reconhecimento do poder público. Todos os catadores são catadores autônomos. A gente não quer ser contratado, mas a gente quer ser reconhecido. Sabe que o nosso trabalho é muito importante, que você pode mudar de dentro da sua casa, se você mesmo separar o seu lixo. Se você colocar na sua cabeça que não é só porque você paga impostos, que o lixo é da prefeitura, o lixo é teu, foi você que produziu. As nossas duas frentes, os nossos dois enfrentamentos maiores são esses dois caminhos. Tanto os grandes geradores de resíduos, que são as grandes empresas, como também o cidadão comum, que pode, por si próprio, ele mudar o planeta dele. Sabe, desde que você comece dentro da sua casa. Separa seu lixo, procura se informar. Todo dia uma pessoa vê um catador passando em algum lugar, sabe? E não espera que a prefeitura vai pagar? Faça a sua parte, você mesmo, sabe? Separa seu lixo, dá uma gorjetinha para o catador que está sustentando a família dele.
Para você, o que significa crise climática, Fran?
Hoje, acho que atualmente, né, um tema que está sendo muito abordado a nível mundial, essa preocupação com o clima. E só agora que tem esse olhar diferenciado em relação a mudanças climáticas, né? Só que essas mudanças climáticas, os nossos pais, avós, eles já vêm percebendo há muito tempo, né? Eles que estão diretamente na roça, eles conseguem perceber como o sol tá muito quente demais, no horário que antigamente não era, que eles conseguiam ficar até umas 2 da tarde na roça direto, e hoje até umas 10, eles falam que o sol está insuportável. Então, eles já vinham questionando isso. O que está acontecendo? Essa mudança de estações também, né? Porque os nossos pais têm essa relação direta, né, com o meio ambiente, com o lugar, com o território. Aí, então, eles percebem essa diferença que está atrapalhando. Eles falam assim, não, o mundo está doido, está atrapalhado, porque na época que era para fazer roça, hoje está chovendo. Na época que era de chuva, está fazendo sol. Então, atrapalhou uma rotina de eles se organizarem para fazer roça, para ir pescar, de produção de peixes, mudou. Então, tudo isso é porque houve essa mudança, né, do clima mesmo, que afeta diretamente a gente que mora nas comunidades, que você depende da movimentação para você plantar, para você...
A Franci Baniwa nos contou que as práticas milenares que apliquem sua atuação na floresta vão continuar existindo, porque, na verdade, é algo que os povos indígenas sempre fizeram, cuidar do local onde vivem.
E você vê o projeto que vocês desenvolvem como uma forma de cuidado para as próximas gerações?
Com certeza. Acho que é um projeto inovador, pioneiro aqui no Rio Negro. É justamente pensar nas gerações futuras que estão vindo, né? A nossa preocupação é que eles consigam ver ainda o local onde a gente mora, limpo, que eles podem tomar banho no rio, no igarapé, podem estar circulando na comunidade e ter um outro olhar diferenciado, dizer, não, a gente precisa dar continuidade nessa ação que os nossos avós e mães tiveram. Acho que esse projeto é justamente para pensar na alternativa de mudar essa rotina que a gente pegou, nós, né, nessa geração atual. E a nossa ideia não é só produzir absorvente, a nossa ideia é matar a outra questão, que é a fralda descartável, que é um problema muito sério, né, aqui. E a gente está indo um passo de tartaruguinha, né, aqui com muitas mulheres. A gente vai seguindo porque é um projeto ao longo prazo. A gente quer chegar daqui uns anos de dizer, não, nossa meta foi alcançada. Todas as mulheres estão usando absorvente de pano, assim. Então, isso seria uma grande conquista para a gente, porque a gente estaria matando um lixo, né? Uma parte do lixo. Né? Acho que a gente precisa ouvir mais os velhos, assim, em relação de escuta, né? O que a gente pode fazer como juventude, como lideranças, assim, para fortalecer essa questão da luta sobre mudanças climáticas, né? Acho que a gente precisa saber ouvir também esse lugar mesmo, né? Porque a floresta fala, a cachoeira fala, o tempo fala. Então, acho que ela própria em si já, às vezes, pede socorro e a gente não sabe ouvir. Então, acho que ouvir mais os mais velhos, mulheres, anciões, pesquisadores, os que estão assim... direto ou indiretamente nessa causa, mas poder escutar mais, né? E acho que escutando a gente vai saber pensar e chegar a uma alternativa, o que que a gente pode fazer.
Esse é o nosso convite com essa série e com todo o trabalho do Nós Mulheres da Periferia. ouçam as mulheres, ouçam as mulheres negras e indígenas. É assim que chegamos ao fim da série Cuidadoras Ancestrais, que tem o apoio do Fundo Puentes, através do Narremos La Utopia, que em sua quarta edição nos convida a imaginar futuros a partir da justiça ambiental. As entrevistas foram produzidas por Amanda Stabile e Juliana Albuquerque, com o apoio e produção de Carol Moreno. O roteiro foi escrito por Mayara Penina e a narração é minha mesma, Semaia Oliveira. A edição de som é da Trilhará. Até a próxima!